Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa de Dois Dedos de Cultura. Na semana passada iniciámos o programa falando exatamente do Palácio da Cidadela. Contámos um pouco da sua história, desde que era uma fortaleza até se transformar num local escolhido pela Corte e mais tarde pela própria República. E hoje vamos então continuar a conhecer um pouco mais da história deste palácio. Há alguns presidentes que vivem, inclusive, no local, nomeadamente o primeiro presidente, Dom José de Almeida, que, por conselho médico, vive no Palácio da Cidadela. Temos também o presidente Bernardino Machado, que, curiosamente, também gostava de aqui viver. E já agora, por curiosidade, todos estes presidentes, por viverem neste espaço, porque era um palácio de veraneio e não, na altura, ainda não, um palácio da presidência, eles, para pernoitar no lugar, eles tinham que pagar 30 escudos para usar esta casa. Este valor é abolido no ano de 1928, na data em que o presidente Carmona vem viver para Cascais, em vez de viver em Belém. E aqui morou até 1945 e o palácio está cheio de memórias deste presidente e da sua família. Podemos observar muitas fotografias no local. Fotografias suas, da sua mulher, filhos e netos que aqui viveram. Por exemplo, a alegria também inundava o palácio. O dia 24 de novembro, que era a data do seu aniversário, era um dia muito concorrido. Vinham os membros do governo felicitá-lo, escolas, crianças, enfim. Era um local muito apreciado. O segundo piso, onde estava o laboratório de Dom Carlos, era um piso, ou foi um piso, destinado a uma das suas filhas, que vivia aqui com mais outros dois filhos. Portanto, eram os netos do presidente Carmona. Uma curiosidade é que uma das suas netas viria a ser a pintora Menês, de nome Maria Inês, e que, digamos que foi neste local que ela começou a pintar os seus primeiros quadros. No final do período da ditadura, há uma decadência do uso do palácio. Só mais tarde, com o presidente Jorge Sampaio, é que se toma consciência que valia a pena de reconstituir este território e a obra depois decorre com os mandatos do professor Cavaco Silva e hoje em dia é uma casa aberta ao público e para uso muito frequente do senhor presidente da República. O palácio foi protagonista de grandes acontecimentos. Um deles, o muito importante, foi a luz elétrica. A primeira experiência elétrica em Portugal teve lugar no ano 1876, durante as festas da Nossa Senhora dos Remédios. É trazido de França um gerador, onde é possível ter energia elétrica num espaço amplo. A imprensa deu eco da admiração de quantos passearam à noite junto à muralha da Cidadela. No final da temporada, o rei ofereceu estes candeeiros à Câmara Municipal de Lisboa. Quando visitarem o palácio, peço a vossa atenção para repararem nos candeeiros exteriores que foram encomendados de propósito de Paris para iluminar o palácio. Vamos então entrar neste palácio, depois de contarmos a história que encerra, e vamos conhecer alguns espaços e eu vou dar algumas indicações importantes quando o visitar. Então, assim que entramos, depois do hall, encontramos um antigo bengaleiro. Hoje está destinado à Sala das Louças. E aqui podemos observar dois tipos de louças. Umas usadas na monarquia, umas louças de Limoges e umas usadas já na época da República, e estas são louças da Vista Alegre. Neste espaço, chamo também a sua atenção para o facto de no centro da sala existirem as secretárias usadas pelos irmãos Carlos e Afonso, os príncipes. Eram secretárias utilizadas para os seus estudos e que hoje em dia foram transformados para uma outra utilidade, que é de guardar a louça. Olhe para o chão e vai ver que esse local tem um chão de uma beleza geométrica em madeira clara e escura. E a madeira escura, madeira vinda diretamente do Brasil, pau santo do Brasil. Vamos subir e no primeiro piso encontramos desenhos das tapeçarias de Porto Alegre de Lourdes de Castro. Duas grandes tapeçarias belíssimas. Entramos no Salão Nobre, na sala de estar, e quando entramos no palácio somos logo recebidos por esta sala. Esta sala já existia enquanto sala do governador, que era a grande sala que era ocupada pela família real e que aqui estava em descanso. O teto é todo trabalhado em madeira e vidro pintado. Na lareira temos um brasão fundido em que é possível ver os brasões de Portugal e de Savoia. E podemos também visitar a sala de reuniões, onde o Presidente da República costuma receber os chefes de Estado, mas que em tempos foi o quarto do rei Dom Luís, o quarto onde o rei acabou por falecer a olhar o mar. Então aqui neste local eu chamo a sua atenção para alguns objetos muito interessantes. O primeiro é um aquário, que foi o primeiro aquário do rei Dom Carlos, que sabemos a sua paixão pelo mar. Destaque também uma mesa lindíssima do século XVII, uma mesa indo-europeia, que tem um padrão belo com incrustações de marfim. Aqui também podemos olhar para a poltrona onde o presidente gosta de sentar, do lado direito dos seus convidados e que habitualmente já conhecemos quando são filmagens de televisão, naturalmente. A seguir entramos numa sala bela, a sala neo-árabe, e é interessante observar o teto trabalhado em estuque, em estilo geométrico, muito inspirado no Palácio de Alhambra, palácio que fica em Espanha, em Granada. Reparem num pormenor interessante, uns sofás muito belos, que foram encomendados pela Rainha Dona Amélia, uma encomenda feita, imaginem, por catálogo, e que vieram de Paris. E podem também ver um contador do século XVII, um contador de influência indo-portuguesa. Depois entramos numa sala de banquetes e neste piso temos a sala de jantar, que é monumental. É um espaço que não fazia parte do antigo Palácio do Governador e que foi acrescentada com uma sala de jantar digna de uma família real, toda esculpida em madeira, os móveis são belos. E há um pormenor desta sala que eu chamo a sua atenção e que pode ver nas nossas imagens no Facebook e no Instagram. É o pormenor de uma maçaneta, um puxador que representa as armas reais portuguesas. Muito interessante. A sala de vidro, ou o salão de vidro, é a parte mais recente do palácio e a sua reconstrução privilegia a beleza da Baía de Cascais e é neste local que costuma acontecer a maior parte dos eventos do palácio e já tinham acontecido no passado. Há uma sala denominada a Sala de Fumo, que corresponde aos antigos aposentos da Rainha Dona Amélia e que hoje são ocupados por uma grande mesa de bilhar. O bilhar era um dos jogos, na altura, praticados por toda a sociedade e era importante. E logo à entrada desta sala de fumo podemos ver algo importante, que é uma relíquia, que é o primeiro telefone com linha direta em Portugal. Também temos algo interessante, que é uma lareira esculpida em brasões de madeira, em que estão aqui as armas de Portugal e de Orleans, uma vez que a rainha era francesa. Há um pormenor muito interessante, que é um banco muito alto, um encosto muito alto, que foi desenhado pelo próprio rei Dom Carlos. E o encosto tinha um símbolo associado à nobreza. Então vamos subir ao segundo piso. O segundo piso, como já disse anteriormente, foi um piso que foi acrescentado para ter novas divisões para o rei Dom Carlos, que funcionavam como o seu espaço de trabalho para a sua investigação, ligados à oceanografia, mas também funcionavam como o seu espaço de dormitório, naturalmente. Na sala maior do piso podemos observar na chaminé o brasão do rei Dom Carlos. Podemos também verificar muito interessante o pormenor de azulejos da arte mourisca que estão embutidos na própria madeira, que dá assim um gosto muito da época, onde se vão misturar técnicas de diferentes épocas e estilos, criando assim um grande ecletismo próprio deste palácio. O quarto que nós podemos observar, com uma cama gigante, ainda hoje usado em dia, sempre que os convidados do Presidente da República pretendem ficar aqui a dormir neste palácio. Neste piso há um pormenor muito interessante, que é uma sala dedicada a uma sala de toilette, onde podemos encontrar um lavatório com água quente e água fria, e que tem uma particularidade muito interessante no sistema de escoamento. Portanto, quando estiver a visitar o local, se puder tocar no lavatório, levante-o, vai ver aquilo que eu estou a dizer neste momento, este sistema de escoamento. E vamos finalmente terminar esta visita entrando na capela. A capela também muito bela, vamos recuar a um tempo anterior, era uma capela da Nossa Senhora da Vitória e foi praticamente destruída quando o terremoto no século XVIII e vai-se fazer a sua reconstrução e vamos ver ali um repositório da arte da época, seria o Rococó, mas já assim com alguns elementos do classicismo neoclássico dos finais do século XVIII. Digamos que o Palácio da Cidadela ocupa apenas uma parte da antiga fortaleza. O conjunto patrimonial abriga hoje em dia um conjunto de valências culturais e desde 2011 que ele se tornou um espaço aberto ao público, passando a oferecer um programa cultural, visitas guiadas ao Palácio e à Capela, exposições, concertos e outros eventos. Muito bem, chegámos ao fim desta visita. Vamos voltar de novo a Cascais, porque tem muito mais para nos oferecer e nos surpreender. Espero que tenham gostado desta viagem. Espero não ter sido aborrecida no detalhe da visita, mas eu acho que se for visitar o Palácio vai gostar destes detalhes que eu acabei de fornecer. Despeço-me então com muito carinho e amizade e cá estaremos de novo na próxima semana. Até lá, as maiores bênçãos de Deus na sua vida.
Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.